iniciar a nossa reunião. Primeiro, fazer aqui uma pequena justificação. Marcámos esta reunião também com alguma aceleração da convocatória e compreendendo eu também que a proposta dos serviços que elaboraram da alteração do regimento também só chegou hoje, porque havia o plano, isto é, do ponto de vista de planeamento de trabalhos da Comissão, estava previsto que a reunião de dia 20, portanto amanhã, fosse uma reunião ordinária e que já tivesse o ponto na ordem de trabalhos, o ponto sobre ratificarmos as decisões desta reunião. Entretanto, por planeamento de trabalhos da Comissão, não foi possível fazer a reunião dia 20 a incluir este ponto na ordem de trabalhos, mas achei que já não fazia sentido também desmarcar esta reunião e ficamos também com estes pontos resolvidos. Eu ia começar justamente, senhores deputados, pela proposta de adaptação do regimento do Parlamento dos Jovens, pois temos também outros assuntos e, não estando na ordem do dia aqui que foi enviada, também temos a questão de voltar a confirmar as datas que nos tinham sido propostas para as sessões distritais em março. Mas eu creio que a proposta do regimento é aquilo que nos pode motivar um bocadinho mais de debate e mais atenção. Cumprimento também, creio que a senhora deputada Ana Rita Bessa está por Skype, peço desculpa que não o tinha feito. Mas eu creio que é justamente a adaptação do capítulo 4 de proposta de alteração do regimento que pode motivar termos que conversar um bocadinho mais prolongadamente, portanto começaria justamente por esse ponto. A doutora Cristina Tavares também está connosco por Skype, correto? Para poder também apresentar-nos estas propostas de alteração. No fundo, senhores deputados, antes de passar a palavra à doutora Cristina Tavares para também apresentar estas alterações que propõem, dizer que a questão principal é nós podermos fazer uma alteração ao regimento que já preveja a questão das sessões distritais se realizarem por videoconferência. Isso não estava. É uma realidade nova, com a qual estamos a lidar desde 2019, como todos sabemos, para esta edição. E por isso as sessões distritais serem realizadas por videoconferência motivava por si uma proposta de alteração ao regimento. Também há aqui outras pequenas alterações que vão no sentido de facilitar e flexibilizar um bocadinho estas sessões, justamente por causa da situação que estamos a viver. Mas no fundo são alterações também bastante pragmáticas e bastante também, creio que, serão relativamente consensuais. Mas ia pedir à doutora Cristina Tavares que fizesse uma pequena alteração desta proposta, uma pequena apresentação desta alteração de proposta do regimento, se há alguma coisa para além das sessões serem por videoconferência que gostasse de destacar para os senhores deputados poderem pronunciar.
Boa noite, senhores deputados, muito obrigada. De facto, a decisão de realização das sessões distritais por videoconferência implicou aqui a necessidade de fazermos uma adaptação ao regimento. Entendemos que não era apenas suficiente fazer um guião de procedimentos, havia que alterar o capítulo 4 do regimento para ser submetido à consideração dos senhores deputados. Tivemos algumas preocupações. A nossa principal preocupação foi não desvirtuar os princípios por que se rege o Parlamento dos Jovens e que constam do regimento. Mas, por outro lado, percebemos que este novo formato acarreta alguns desafios e um deles tem a ver com a necessidade, no nosso entender, de encurtarmos aqui o tempo de duração das sessões, de agilizarmos algumas das fases das sessões distritais, nomeadamente das sessões com elevado número de escolas. Nós já escolhemos a plataforma com que vamos fazer as sessões distritais, será a plataforma Zoom, e, portanto, estamos com uma equipa de colegas de informática, não só da Assembleia da República, que tem um representante, mas também da DGSTI e do IPDJ. Estamos a elaborar um guia de procedimentos para enviar a todas as escolas e aos jovens participantes, e, portanto, no qual estamos a prever todas as situações que é possível antever e todas as dificuldades para que no dia as coisas corram bem. Estamos a prever também uma sessão de treino na semana anterior a cada uma das sessões, com todas as escolas, para que no dia se possa, de facto, fazer uma sessão com um nível de normalidade todos esperamos. Naturalmente que estas sessões por videoconferência implicam também a necessidade de criação de formulários de votação eletrónica, de procedimentos para o registro de todos os jovens deputados, enfim, uma série de procedimentos que estamos a tentar acautelar. Quando criámos este documento para submeter à comissão, entendemos que talvez fosse mais fácil para os senhores deputados terem uma listagem das principais alterações que introduzimos no texto do regimento. E essas principais alterações estão, de facto, aí enumeradas logo no início. Portanto, eu chamava a atenção apenas para algumas. De acordo com o documento, eu gostaria de dizer que nós auscultámos todas as escolas no sentido de perceber se teriam meios para fazerem as sessões, para realizarem as sessões por videoconferência e quais eram as dificuldades que antevinham. E, portanto, foi com base nos resultados deste questionário que avançamos para esta solução. E, de facto, percebemos que havia algumas escolas, não são muitas, são cerca de 15, que indicaram problemas não só de computadores, problemas informáticos, mas também de ligação à internet. E, portanto, o que nós estamos a fazer, em articulação com os parceiros, é entrar em contacto com essas escolas, e a ideia é que nenhuma escola deixe de participar pelo facto de não dispor de meios informáticos para o fazer. E assim esperamos. Uma das principais alterações, então, nestas sessões é prever apenas a participação dos deputados efetivos e não do suplente. Isto para evitar que haja mais um elemento na sala e, portanto, evitar que esteja o menor número de pessoas reunido no mesmo espaço. Portanto, só em caso de impedimento de algum deputado a efetivo é que avançará o deputado suplente. Também consideramos que, atendendo à excepcionalidade desta edição, que uma escola, mesmo que só tenha um jovem ou dois, mas um jovem a participar, que não deve ser impedida a participação da escola. Pode acontecer no dia haver condições para só um dos jovens participar e entendemos que a escola não deve ficar penalizada. Depois também há aqui uma questão que é todos os anos, portanto, o júri do Parlamento dos Jovens estabelece quantas escolas vêm à sessão nacional. Também consideramos esta hipótese que é a seguinte: imaginem que num determinado círculo aparece um número muito reduzido de escolas. Deve ou não esse círculo manter o mesmo número de escolas ou o número que foi definido pelo júri? Nós entendemos que sim. Portanto, o círculo, independentemente do número de escolas que participam nas sessões distritais, deve manter, na sessão distrital, deve manter o número de escolas à sessão nacional. Uma das alterações que também que propomos é que nas sessões com elevado número de escolas, como Braga, Lisboa e Porto, que se realizavam normalmente num dia e meio ou em 2 dias, passem a realizar-se apenas num dia. Os jovens não têm capacidade para ficar durante 2 dias em frente a um ecrã. Estas são sessões muito pesadas e, portanto, daí a necessidade que nós tivemos também de encurtar a duração de algumas das fases da sessão. O que é que pensámos também? Na dificuldade de os membros da mesa poderem presidir aos trabalhos. E, portanto, o que nós temos previsto é que os membros da mesa, estamos a falar de 3 pessoas, 3 jovens, poderem estar num espaço a indicar pelos parceiros, portanto, a presidir à sessão de modo presencial. Só assim se pode assegurar uma normal condução dos trabalhos. E, portanto, estamos a fazer os possíveis já, estamos a contactar já esses membros da mesa, em alguns casos já tinham sido eleitos, para perceber se têm disponibilidade, se não têm, enfim, para depois avançarmos, se os senhores deputados o entenderem, para o regime presencial. Naturalmente que as sessões decorrem em março e, portanto, estamos a ver também, estamos a avaliar a situação no que diz respeito à evolução da pandemia, mas se houver condições para isso, julgamos que é a forma mais eficaz de as sessões decorrerem de uma forma mais tranquila. Relativamente à agenda da sessão, O que propomos é que não haja convidados e, portanto, será apenas com a participação do deputado da Assembleia da República. Recebemos há pouco um contributo do EPDJ, portanto, uma proposta de entidade parceira, no caso das sessões do secundário seria o EPDJ e nas do básico seria a DGEST, no caso de entidade parceira, poder dirigir umas palavras aos jovens. Julgo que estamos a falar de 2, 3 minutos. E, portanto, é uma hipótese também a considerar. Relativamente à fase de perguntas ao deputado da Assembleia da República, portanto, entendemos que este momento não deverá exceder os 15 minutos, a não ser em sessões com um menor número de escolas, em que poderia ir um bocadinho além disso. Claro que, no caso das sessões com um grande número de escolas, as perguntas teriam de ser então sorteadas, aliás, como já acontecia em anteriores edições. Depois, relativamente ao debate na generalidade, se bem se recorda, havia a fase da apresentação dos projetos, cada escola apresentava o seu projeto de recomendação e depois havia o debate, os pedidos de esclarecimento. O que nós propomos é que não haja lugar à apresentação dos projetos de recomendação. Eles são conhecidos, estão divulgados e, portanto, os jovens têm oportunidade de os ler, de os consultar, e, portanto, passávamos diretamente à fase dos pedidos de esclarecimento. Depois, na fase do debate na especialidade, em que os jovens são distribuídos por grupos, pois o que propomos é que trabalhem em salas virtuais, por grupos, e, portanto, por grupos distintos, e será selecionado então o porta-voz que apresentará as propostas de cada grupo. Aqui neste caso, ficam excluídas, nós tínhamos propostas de eliminação, de aditamento e de emenda. O que nós propomos é que fiquem excluídas as propostas de emenda. São propostas que às vezes os jovens não entendem muito bem o que é que querem dizer. São propostas que poderão demorar mais tempo a preparar e depois a apresentar e, portanto, entendemos que podiam ser apresentadas apenas propostas de eliminação e aditamento. Portanto, as eleições funcionariam. Todas as eleições e as votações de modo eletrónico, e neste caso, no caso das eleições eletrónicas, por voto secreto, o representante da Assembleia da República, que estaria presente ou de modo presencial ou à distância, e o representante da entidade parceira assegurariam então a confidencialidade dos resultados. Terminava só dizendo que, para além deste documento que depois será enviado à escola, depois aprovado pela comissão, naturalmente que criaríamos o tal guia de procedimentos para, com as regras de utilização da plataforma eletrónica, mas também o habitual guião para utilização pelos membros da mesa e, naturalmente, também todos os procedimentos. Nomeadamente logísticos, seriam transmitidos depois também às escolas através dos nossos parceiros. E é tudo.
Obrigada, doutora Cristina Tavares. Acho que foi absolutamente esclarecedor e aproveito também para agradecer terem feito um guião numerado das várias alterações da proposta de regimento, porque ainda por cima, como tínhamos pouco tempo para apreciar, foi uma grande ajuda. Por isso, agora perguntava aos senhores deputados se querem naturalmente intervir, suscitando quer alguma questão à doutora Cristina Tavares ou algum comentário que entendam pertinente, quer nos pontos de 1 a 6, que diz respeito à organização do processo, quer do ponto de vista do ponto de 7 a 12, que diz respeito a pequenas alterações também da agenda da sessão para serem feitas por videoconferência, naturalmente destacando questões que suscitem ou mais dúvida ou que mereçam ainda debate entre nós para aprofundar. Pergunto aos senhores deputados se faça uma ronda, quem é que se quer pronunciar? Pergunto também à senhora deputada Ana Rita Bessa, naturalmente.
Muito obrigada.
Deputada, faço por ordem. Senhora deputada Joana Sá Pereira.
Obrigada, senhora coordenadora, senhoras e senhores deputados. De uma forma muito genérica e objetiva, agradecer à doutora Cristina pelo trabalho que nos poupou, que nos permitirá, creio eu, concluir com êxito esta edição e pensar no, nos caminhos futuros para este programa. E da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nada temos a opor quer à metodologia proposta para as sessões que ainda faltam realizar-se, quer também relativamente à agenda proposta, e, portanto, de forma muito objetiva, dizer que concordamos com o que é proposto pelo programa do Parlamento Jovem. Muito obrigada.
Deputado Alexandre Poço.
Reitero os agradecimentos e reitero também o nosso ok às alterações ao regimento que são propostas e ao calendário que estava no outro documento que nos foi enviado. Portanto, a nossa parte, estamos em condições de dar o ok aos dois documentos.
Quando o Sr. Deputado fala do outro documento, está a falar da informação que já tínhamos debatido na última reunião, que é as sessões distritais serem no mês de março. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito boa tarde. Quero, antes de mais, obviamente, agradecer o trabalho, porque facilita-nos imenso ter já um documento praticamente final para nós o podermos aqui discutir com mais detalhe e com mais rigor. E, obviamente, acompanho as propostas que são feitas, sabendo sempre que pode haver alguma alteração fruto da situação que vivemos, mas até me parece que as opções que são apresentadas vão dar resposta mesmo a situações que possam sofrer alteração e de forma que, obviamente, acompanhamos.
Eu tive aqui também informação, obrigada, Sr. Deputado, que a Sra. Deputada Ana Rita Bessa também não se inscreveu, mas dá a sua anuência também a estas alterações. Portanto, apenas a título de conclusão, considero então deliberado favoravelmente estas alterações ao regimento, que depois serão também confirmadas ou ratificadas na reunião de comissão, ou seja, naturalmente eu apresentarei, se os senhores deputados também concordarem, apresentarei um resumo do conjunto de alterações que foram deliberadas positivamente pelos senhores deputados. Diria apenas em jeito de conclusão que então daqui para a frente teremos apenas que acompanhar e ajudar naturalmente o programa do Dr. Cristina Tavares em tudo o que for necessário, quer no acompanhamento destas escolas que manifestaram dificuldades em assegurarmos também e obviamente no que for necessário por parte dos grupos parlamentares e do Parlamento, a questão destas 15 escolas terem manifestado dificuldades em poderem aceder a esta metodologia, assim como em todas as alterações que foram feitas e que são aqui propostas para flexibilizar estas sessões poderem ser feitas por videoconferência. Portanto, os senhores deputados concordaram também na parte de como se flexibiliza a agenda da sessão, portanto eu considero que todas as propostas estão aprovadas. Naturalmente que a doutora Cristina Tavares sabe que da nossa parte, se for necessário, entretanto, adequar ou alterar algum ponto, quer do regimento, quer do método de funcionamento, nós também tentaremos responder com a maior celeridade possível para que nada se atrase. O segundo ponto, que não está exatamente na ordem do dia, mas de facto foi enviado aos senhores deputados, foi a questão de confirmarmos as datas para as sessões de março. Nós já tínhamos tido este debate entre nós. Aliás, na última reunião de Comissão de Educação, eu apresentei justamente uma proposta de calendário, agora um pouco mais detalhada. Os senhores deputados também receberam no e-mail a questão das datas de dia 8 e 9 de março para as sessões de Braga, Coimbra, Faro, Porto Alegre e Santarém. 15 e 16 de março para Aveiro, Évora, Lisboa, 22 e 23 de março, Guarda, Porto. Essa foi, no fundo, Sr. Deputado.
Só uma questão. As demais sessões já se tinham realizado presencialmente, não era? Os distritos que aqui não estão. As sessões distritais dos distritos que ainda aqui não estão, ou já estão aqui todos? Ora.
Senhora Coordenadora.
Sim.
Doutora Cristina Tavares.
Pois eu ia dizer exatamente isso. Portanto, em março, quando foram suspensas as sessões, tinham sido realizadas precisamente metade, 20 sessões. E, portanto, agora
serão. É um bocadinho como os nossos debates de janeiro. Pronto. Considero também a confirmação por parte dos senhores deputados. Pergunto também à senhora deputada Ana Rita Bessa sobre as datas, mas nós já tínhamos efetivamente tido este debate. Portanto, considero também que tem a concordância. Senhora deputada João Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu queria só colocar uma questão porque a minha memória está-me aqui a atravessar. Nós tínhamos feito a distribuição na altura, portanto, queria só confirmar se mantém, quer dizer, da nossa parte não há nenhum problema, é só uma questão de confirmarmos, naturalmente, com os deputados que, creio eu, tínhamos indicados. Mas nós tínhamos feito a distribuição ou eu estou a falhar com a minha memória destas escolas? Agora é que me... Agora fiquei na dúvida se nós já tínhamos feito a distribuição destas sessões distritais.
Temos que, Sra. Deputada, em resposta honesta, temos que confirmar se na altura fizemos a distribuição da totalidade das sessões ou se De qualquer forma,
tinha sido feita a distribuição.
De qualquer forma, mesmo que tenhamos finalizado o processo, não me recordo se conseguimos todas as escolas, há sempre aqueles casos não conseguirmos algumas, eu creio que face ao tempo que passou e ao espaçamento no tempo, eu diria que devíamos, os senhores deputados, grupos parlamentares podem naturalmente ter por base do trabalho o levantamento dos nomes e intenções que já tinham, mas eu creio que teremos que agendar uma reunião para refrescar esse processo de indicação de deputados e disponibilidades para os debates. Em primeiro lugar, porque pode haver uma alteração também da manifestação de disponibilidades quando o modelo passa a ser por videoconferência, portanto, na perspectiva de flexibilizar. E, por outro lado, também já passou um bocadinho de tempo para ainda termos... Mas é uma excelente questão, de facto foram distribuídos, mas temos que voltar a refrescar esse tema. Eu tinha aqui também uma questão a propósito dos debates de janeiro. Não sei se os senhores deputados também têm alguma questão a colocar sobre estes debates que nós realizamos agora no mês de janeiro, que tinham ficado por fazer. Nós temos duas ou três situações, duas escolas cancelaram os debates, portanto, por motivos alheios ao programa e ao grupo de trabalho, que teve a ver com situações de saúde, inclusivamente, muitos alunos ou um professor que inclusivamente estava doente. Temos aqui uma situação, creio que, com o grupo parlamentar do PSD, que eu pedi ao senhor deputado Alexandre Poço, que ainda está aqui a aguardar a confirmação de data, não sei se, entretanto, já ficou resolvido, que é a Escola Profissional de Tecnologia e Gestão de Barcelos, que é o senhor deputado Carlos Eduardo Reis, mas que ainda está aqui a aguardar confirmação da data. E isso tanto pode ser o senhor deputado não ter sido informado, como ainda não termos proposto nós uma data à escola.
Eu penso que, senhora coordenadora, eu penso que andava numa troca de e-mails diretamente entre a comissão e o deputado Carlos Eduardo Reis para fechar, mas
muito
já
bem.
Estava ali numa questão de fechar só o horário. Penso que estava tudo orientado.
Estamos a aguardar sentido. Também fechar...
Recebemos.
Diga.
Recebemos há minutos a confirmação do dia 3 de fevereiro às 10h30.
Muito bem, sou a que estou desatualizada.
Obrigada.
Temos também aqui duas questões, dois debates pendentes que tinham sido, que tinham ficado distribuídos para o agrupamentar do PCP, mas não estando cá também o agrupamentar do PCP, eu voltaremos depois a ocupar desse assunto para perceber se conseguimos também, de facto, finalizar esta leva de debates, por exemplo, também assim até o início de fevereiro. Por último, senhores deputados, eu pedi para que se incluísse um pequeno ponto de situação sobre o seminário do Parlamento dos Jovens que deliberámos realizar a dia 1 de fevereiro. O que aconteceu foi que, creio que até foi o doutor Filipe Xavier, os serviços da Comissão enviaram uma proposta quer de programa, quer de convite, e por isso, independentemente dos comentários que possam suscitar aos senhores deputados e queiram intervir sobre o programa ou sobre aquilo que nos foi enviado até esta data, sobre isto, eu se calhar também pedi à doutora Cristina Tavares que pudesse fazer um ponto de situação sobre alguns aspectos do seminário. Por um lado, depreendi que o pedido que tínhamos feito para o Sr. Presidente da Assembleia da República já foi atendido e que, portanto, estamos em condições de avançar, mas foi que eu depreendi que gostava de ouvir a doutora Cristina Tavares. Em segundo lugar, queria perceber se a proposta de programa que enviou já é depois de terem sido realizados os convites ou, nomeadamente, os convites terem sido aceitos por parte dos intervenientes ou se ainda é uma proposta de intenção de realizar os convites. Estas são as minhas questões e outras mais pragmáticas de como é que se vai desenvolver a sessão, visto que é por videoconferência. Doutora Cristina Tavares, eu sugeria que respondesse às minhas questões e depois os senhores podem ir ao encontro de algumas que os senhores deputados justamente tenham e depois também perguntar aos senhores deputados se tenham alguma questão sobre o seminário.
Muito obrigada, senhora coordenadora. De facto, este trabalho de envio dos convites e de articulação com todos tem sido feito mais diretamente pela Comissão de Educação. Talvez o doutor Filipe esteja em melhores condições do que eu para responder a estas perguntas. De facto, o convite e o programa não têm muito de novo, aliás, o programa tem apenas uma nova imagem, porque é o programa que resultou da aprovação pelo Grupo de Trabalho e depois pela Comissão. Estes nomes que constam do programa já estão todos pelo menos para 7 de dezembro, estavam todos já acordados, com exceção da representante, de um representante da entidade parceira, que será o Ministério da Educação. Ficaram-me dizer até hoje o nome, mas ainda não temos. E faltava ainda o representante da Federação Nacional das Associações de Estudantes do Básico e do Secundário. Portanto, quanto aos restantes, já tínhamos a confirmação de todos. Agora, relativamente a esta nova data, julgo que ainda estará por confirmar um ou outro, mas julgo que a maioria estão confirmados. Temos também a indicação de que a maioria vai participar por videoconferência, havendo apenas a doutora Julieta Sampaio que terá manifestado interesse em estar presente. Relativamente ao senhor Presidente da Assembleia da República, não estará no seminário, portanto, vai gravar amanhã uma mensagem que será transmitida no início do mesmo, portanto, na sessão de abertura. Eu recebi agora a indicação por parte, precisamente, de uma colega da comissão, que já temos mais de 100 inscrições. Muito me surpreende e pronto, e ficamos muito satisfeitos com esta
Sr.
adesão.
Tavares, essas inscrições provêm de jovens participantes do programa, de escolas, de pessoas das entidades parceiras. De onde é que principalmente provêm essas inscrições?
Essas inscrições provêm principalmente de escolas. Portanto, nós enviamos a todas as escolas do país, continente, regiões autónomas e também da Europa e fora da Europa, portanto, os ciclos da Europa e fora da Europa. Enviamos os professores coordenadores que estão este ano connosco no Parlamento dos Jovens. E a ideia, tal como ficou aprovado também, é enviar, ainda não enviamos, aos ex-presidentes da Comissão de Educação e ex-coordenadores do Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens. Portanto, será enviado ainda hoje ou amanhã de manhã. E depois também às entidades parceiras, sim. Falta apenas enviar aos senhores deputados da Assembleia um convite para todos, mas estamos ainda à espera de fechar o programa para podermos enviar então a versão final. Portanto, é este o ponto de situação. Muito obrigada.
Obrigada, doutora Cristina Tavares. Uma pergunta muito rápida. Fisicamente, onde é que eu já compreendi que a maior parte dos participantes vão estar, inclusivamente, por videoconferência, ou seja, os próprios oradores dos painéis, mas teremos sempre que ter uma base física de onde vamos fazer, a emissão. Fisicamente, onde é que faremos? No
Será
Auditório
no
Almeida
auditório,
Santos.
portanto, Almeida Santos. Sim.
Ok. Ok, está-me aqui o Dr. Filipe Xavier a dizer que o Sr. Ministro também confirmou a presença, portanto, para o encerramento. É isso, não é? Ok. Senhores deputados, têm alguma questão sobre a questão do seminário? Fazemos um ponto de situação uma semana antes, mais ou menos, para percebermos. Porque até quero recordar só os senhores deputados para irem ponderando uma questão, embora, como são os membros do Grupo de Trabalho, quero que isso seja resolvido. Um pouco mais em cima da data, não precisa de ser já, mas depois vamos ter que solicitar uma indicação de qual dos meus deputados é que participa como orador no seminário, naquele painel da participação dos partidos. Eu também tenho que perceber com a doutora Cristina Tavares se é suposto ser eu a fazer de mestre de cerimónias do seminário ou não, porque não percebi exatamente, mas parte do princípio que alguém tem que ir dando a palavra, ou se é a doutora, ou outra pessoa, ou o senhor Presidente da Comissão, depois teremos também que combinar isso. Eu tenho só um pequeno pedido, ou uma pequena pergunta, não é uma pergunta, é mais um pedido. Portanto, fico muito satisfeito e acho que ficamos todos a saber que já há 100 inscrições por parte de alunos. Acho que isso é muito interessante, significa que vai haver uma adesão interessante. Eu acho que também poderia ser interessante a partir do momento em que resolvemos integrar na parte da participação cívica dos jovens, integramos a FNAS, integramos o CNJ, integramos os estudantes do secundário do básico. Eu creio que seria interessante estendermos um convite, se é que ainda não foi feito, se já foi feito, às associações de estudantes do básico, do secundário e, eventualmente, até universitários, mas sobretudo do ensino secundário e do ensino básico às próprias associações de estudantes. É apenas um pormenor, mas creio que era interessante se os pudéssemos convidar.
Muito bem, assim faremos.
Se os senhores deputados concordarem, naturalmente, estender esse convite, mas eu creio que faz sentido envolver o movimento associativo. Bem, senhores deputados, eu, da minha parte e da nossa ordem do dia, acho que deliberámos o que tínhamos que deliberar. sinto-me autorizada na próxima reunião de comissão de apresentar estas questões que deliberámos aqui e de ratificarmos em comissão. E obrigada.
Obrigada.